E um colega meu trancou a faculdade pra vender Rinodê.
Não,
que ideia é boa, bicho. Que ideia maravilhosa.
Mas tem ideias que você toma que você sabe que é errado. Tipo, fumar crack, cheirar cocaína, trancar a faculdade pra vender Rinodê.
Ele chegou pra mim, ele tava ele outro caba, né? Aí ele disse, Eda, por que tu não vem com a gente também? A gente vai formar uma equipe, uma rede pra vender Rinodê, né? É. Aí eu disse, não, cara, não vou não. Ele disse, eu não gosto de ser não. O cara disse, não, cara, mas não é assim que se enfrenta os problemas, Davi. Você não pode ignorar os problemas. Eu digo, aí eu olhei pro caba assim, eu digo, mas você tem que entender que o problema que você tá chamando de problema, na minha vida nem existe. Eu não tô fugindo de nada, não. Não se espelhe em mim, não. Aí saiu. Eu digo, ai, doido.
Sabe como é que eu resolvo meus problemas? Não arranjando um novo.
Exato. Aí sai, bota a mão no bolso e sai andando. Igual personagem de anime.
Pro horizonte ainda, andando pro horizonte.
Naquela com chãozinho eterno, tá ligado?
É, ele bota um, né, ele vai descalço com a bolsa pendurada no ombro, igual o personagem mais gay dos jogos de luta, que usa uma faixa vermelha na testa e um kimono branco.
Eita, ah, o Bruno chegou com o trancou.
Não é, mano?
O moleque preferido do Bruno. O Bruno tem um pôster dele no quarto, todo dia olha pra Neymar.
Ele se levantou da cadeira, viu? Eu vou ouvir a cadeira farta.
No tempo que o Street Fighter V tava estreando, tinha uns posterzão gigantes do Street Fighter nas americanas, macho. Eu fiquei olhando assim uma meia hora pro Ryu pedindo pra... criando coragem pra ir pedir pra mulher lá da loja me dar quando a propaganda acabasse.
Acho que é muito fácil pegar esses colecionáveis. Você fica no lixão. As lojas, o lixão é atrás, né? Geralmente quando acaba a promoção, a publicidade do game, eles botam atrás aquelas...
Isso é brasileiro mesmo, né,
bicho? Aqueles bonecão. Não, eu não faço não. O pessoal faz. Você não, faz no faz, resto
não, dele. Não, é um amigo meu, é um conhecido dele, o colega.
É, porque aqui no meu apartamento dá pra botar muita tralha, né, mano? Desse tipo.
Macho, aqui é muito bom. Aqui eles colocam os posters tudo atrás da loja. Eu digo, tu vai pegar? E ele, não. É um colega meu que pega. Digo, ah, sim.
Diz colega meu pega, não, mas o pessoal pega, mano. Colega meu.
Ainda foi mais genérico.
O Bruno sem camisa, com a camisa amarrada na cabeça, igual um ninja.
Só com os olhos de fora, tá ligado?
É, um pivete ninja.
Aquela camisa azul do Link.
Verde.
Não, é a do novo, é a do novo. Cheguei em casa de anime. Bruno, por que tu tá todo sujo de lixo? É que eu levei uma queda. Esse gelo tá foda, velho. Escorreguei, não vou cair dentro do latão. E as esponjas de Street Fighter? Eu ganhei. Bruno, vai tomar no cu, macho. Tu tá jogando Titanfall. Vai se fuder, doido.
E tu quer correr fazer o quê, mano? Conversar de iMac, mano?
Presta atenção na gravação, demônio.
Macho, tu sabe de que hora que eu tô jogando isso aqui? Esperando começar. Tá acabando já a partida. Minutos. Pode, vai dar o grau aí.
Ah, vai dar. Tem essa fala de Bruno aí.
Pode dar o grau aí.
É uma moto, é pra dar um grau?
É, não, dá pra fazer o recorte e tá o cabo empinando.
E dá grau o sentido. O original é esse aí, é de moto?
É, dá um grau. Empinar a moto é dar grau também.
Ah, é?
Foda-se, bicho. Vambora, né? Gravar essa porra. Você fica. Puta que pariu.
Vocês ficam enrolando, né?
É, né?
É, os cabos pra enrolar do caralho, deu me livro.
É, enrolar uma rola entrando e saindo teu cu.
Peraí. Até Bruto se impressionou, bicho. Ficou speechless, mano. Meu nome é Eduardo Tavares, do Mais Anime, e dessa vez eu prometo que eu não vou falar de Destiny, que nem meu primeiro Boss Fights.
Fala galera, aqui é o JP, quem vai falar de Destiny dessa vez sou eu.
Ai, que lasca.
Que merda, bicho. Não tem jeito. Bicho, o Drop Frame se resume a Zelda, Destiny, falar mal da Intel e o que mais?
Fala galera, aqui é o Atila e Maguinho Magão, quase que me faz desistir de Dark Souls. Beijo, abraço.
Maguinho, ei, você, Magão.
Vocês estão passando álcool na cara, na mão, lavando bem, né? Até a mão, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo saudável. Fique bem, fique tranquilo, viu? Valeu, abraço. Falou.
O Atila tá tão prevenido que ele tá passando álcool no esôfago, no estômago também, né?
Atila? Podcast tá também.
Ótimo, macho. Aqui eu tô protegido, tô limpando por dentro, viu?
fazendo a limpeza do motor interno, né?
Algo por fora e por dentro.
Lubrificação, viu? Lubrificação tá ótimo, macho. O pessoal vem pra gravar, é uma beleza, macho. Você fica assim, rolando pra caralho.
Fica macio, né? Fica macio.
Fala, galera, aqui é o Spaldado. E pau no cu dessa geração atual. A umbrada do Shao Kahn era o terror da meninada.
Eita, e você acertou.
Martelo, viu?
Que era um show das 10 agora. Show.
A umbrada era pior.
Rapaz, era o fim dos tempos. E era meio aleatório. Às vezes ele dava, encostava você na parede e dava de 5, assim. Tufu, 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 pronto. Aí morria. Aí só vamos ver de novo aqui se tá certo.
E aí, galera, aqui é o Bigo. E começar esse podcast foi mais difícil que derrotar o Maguinho Magão de Almas Sombrias.
Almas Sombrias. Sombrias. Tu é dono de locadora de periferia, mano?
Porra, pede pelo
uma sombra. Então.
E os caras... Bruno se revoltou com todo o elitismo que o cabe. Com todo o elitismo. Tu é dono de locadora de periferia, é, cara?
Ai, meu Deus. O cara não pronuncia.
Almas Sombrias. Versão brasileira.
Sons dali... Sons da Liberdade, é, cara? O que é isso aqui, mano?
Engrenagens Culpadas, jogo de luta favorito do Bruno.
Ah, não! É mesmo?
Vale,
jogando só o cara mal.
Um cabo... um jogo com nome merda desse.
Um cabo lá no Senai, jogando Engrenagens Culpadas. Foi lá onde nasceu o Lula.
Guilty Imagens Culpadas.
Mas nome de novela mexicana, macho.
Ah, Bruno. Tô destruindo tua franquia, Bruno. É a segunda.
É tão ruim que é bom. É, pessoal, aqui é o Bruno e, como toda boa boss fight, tem que ter uma phase 2, né? Então, parte 2 aí. É tipo...
Aí sim. Ih, aí, rapaz. Eu vi estar. Eu fui trabalhar em rádio, agora eu fui a radialista agora?
Não. Não.
É muita cara, toda semana eu tenho que trocar notificação no celular, bicho. Não tá dando, não.
Já abri uma Coca Zero aqui, com gelo.
Ih, com gelo.
Melhor, bota no freezer, deixa chegar a temperatura certa, não bote gelo. Aí fica melhor. É a dica que eu dou.
Sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana pra falar sobre boss fights de novo. Acho que mais de um ano e meio depois do primeiro episódio, cara. Faz muito tempo que a gente gravou o primeiro EP. E é um episódio muito bom de falar porque todo mundo tem um perrengue pessoal de alguma mecânica que não entendeu em algum jogo que se fudeu até chorar, bicho. Mas antes de ir pro papo, guys, links na descrição. PicPay e Padrinho deu suporte maroto pros dois programas semanais. Continuaram rodando e vamos pro papo que eu quero saber... Como é que eu vou jogar Engrenagens Culpadas, bicho? Engrenagens Culpadas. Engrenagens Culpadas. Ai, Jesus, estamos de conta. E pra começar aqui pra puxar aqui o primeiro boss, né? Eu vou falar de um subchefe logo, não é nem chefe mesmo, que é tão filho de uma prostituta da Augusta que ele foi ele quem fez Alisson quitar do Sekiro. Foi nesse boss, que ela até já falou, que é o que fica numa torre, na frente de uma torre, que é um com a lança, que ele tem uma das mecânicas mais chatas de você pegar do jogo inteiro, mais chata até do que chefe, do que boss mesmo. Aquele boneco tá quebrado, cara, não é possível, é muito discrepante. E eu, sem mentira nenhuma, eu passei 4 horas pra matar ele. E sempre pensando, Eduardo, ele é apenas um... Não, mas de raiva, intensidade e taquicardia, talvez, né? Porque eu fico muita raiva. Eu tava em pé, nu, já, todo suado. Urrando dentro do quarto. O refluxo torando tudo. Macho, esse boy, eu não sei, não, cara.
É uma cena da Engrenagem Culpada, viu? Tu é doido?
Macho.
Quando suado, perdendo pra um boss.
Puta que pariu, cara. É de dar uma tristeza na alma. Mas, bicho, o boss, ele usou uma lança, golpes mega apelões, parece o porco lá do Assassin's Creed
Odyssey. Que hora que aparece esse chefe, eu não lembro.
Esse chefe, macho, ele é num cenáriozinho secundário. Você vai numa torre pra poder pegar alguma coisa, que você até se esgueira por uma... Eu vou colocar o boss exatamente na descrição, tá? Pra você vocês verem. Mas ele é um subchefe. Ele só fica parado na frente da torre. Mas é muito chato, porque o seu spawn não é na frente dele, é um pouco antes. Aí você tem que passar por uma leva de ninjas, assim, sabe? Que é daqueles. Tem aquele gordão com a marreta, tem um bocado. Aí você tem que matar tudinho, aí chega na oportunidade de matar ele. O que é o mais foda é isso, bicho. É porque ele tem essas coisas antes. E no Sekiro isso acontece direto do spawn que você dá, ou do reload, não ser no boss já, ser um pouco antes, mas ter alguns inimigos o suficiente pra gerar um desafio e aí ficar você chegar no boss com menos frequência, entendeu? E aí demorar mais pra você aprender a mecânica dele, pra render o jogo, espremer o jogo. Não é o Ninja Gaiden que bota o respawn lá na puta que pariu pra você vir se fudendo 2 horas, chegar no boss só com a chinela e
da porra.
Entendeu? Ele faz isso, mas é no nível menor. Ele coloca você. Não fica injusto que nem o Ninja Gaiden, sabe? Do FQ, Ninja Gaiden, quem fez levou um chifre foda. Grande mesmo, assim. Disse que agora também eu vou descontar nesse escondo todinho, velho. Mas não, eu sei que ele é melhor. E esse boss é. Eu vou deixar a luta com ele aí. Aí você vai ver um cara matando em 2 segundos, coisa que Duduzinho aqui, curtição, não conseguiu nem em 4 horas, porque a tristeza foi grande.
A única coisa boa do Ninja Gaiden é ver o SM jogar, mano. A única coisa boa que fizeram.
Que existe no mundo. Foi. A melhor. Não, ele tá reaproveitando o jogo, porque esse jogo, aquele jogo é uma tristeza.
Na época mas ele foi, porque hoje envelheceu as mecânicas. Mas o Ninja Gaiden, na época, eu lembro que ele foi, assim, desses action game, né? Ele era referência. Hoje minha em bomba. Dia é porque tá mais um. Era, mano. Mas era. A questão é que não envelheceu.
Não era. É que nem tu ser referência de jogo de luta.
Não sou, não.
Que nem o Ninja Gaiden, exatamente. Né? Exato, ele queria.
Ora, que argumento, viu? Que Bauma. Argumento, viu?
Bauma. Vai, pô.
No Sekiro, eu lembro que o que. Assim, todos os chefes eram bem desafiadores, mas você tinha que aprender os movimentos e tal pra vencê-los,
né? Souls-like.
Não, mas o Sekiro, ele tem. Eu acho que ele tem um pouco. Ele requer um pouco mais de dedicação pra matar os chefes mais difíceis, porque eles têm mais movimentos, eles têm os parries, os counters, eles têm tudo aquilo que se você for desleixado, você se lasca. O soldado deve ter jogado, ele deve concordar comigo. E
eu achei do Sekiro, sinceramente, um boss que me deu muita dor de cabeça, o Headless.
Pronto, eu ia falar dele. Ele é nem um boss, né? Ele é um subchefe, assim, né? É um inimigo, na verdade, né? Existem 5 ou 4 deles no mapa todo, né?
Tem debaixo d'água, tem 2 embaixo d'água.
É, 3 na terra.
O que eu enfrentei foi o suficiente pra me traumatizar. O padrão dele
é difícil. Dele
era muito lento.
Se você não tiver
aí o quebra. Item... Quebra você, né? Você fica esperando um movimento rápido, porque todo mundo no jogo é rápido. Aí o Headless vem e ele vai. Ele, como é que ele diz? Ele telegrafa um movimento que você pensa que vai vir voado, só que vem numa lentidão. Aí entra, porque você fica defendendo e abrindo. Aí, fica sabe? Invisível. E você fica na. É isso, fica invisível e você fica naquela névoa também, cara, que deixa você lento.
Aí ele matando aos poucos. E se você não tiver aquele encantamento da espada, né? Pra fazer
você nem dá dano nele. Dano. Tem que passar confete. Tem que passar o confete na espada. Xi, vai. Flashback, vontade de jogar isso aqui de novo.
Aí o cara pode jogar no modo tenso, né? O modo hard.
Não, eu zerei a primeira vez, e aí eu fui lá e toquei o sino pra zerar a segunda, só que eu acabei.
No difícil, se eu não me. Eu posso estar enganado, mas eu lembro que uma das diferenças do difícil é que se você bloquear, você ainda toma dano. Você fica tomando chip damage, né? Aquele como se fosse um dano reduzido, né?
Reduzido, né?
Então, o jogo no difícil praticamente obriga você a dominar os parries, né?
Bicho, outro chefe que eu achei filho de uma rapariga é um que você chega... É perto do chefe final. Do chefe final, entre elas. Aquele chefe que fica na cobertura, digamos assim, naquele castelo. Que é o lobo lá, né? Antes dele, tem um que você entra por uma janela embaixo, que são 2 que lobo? Ao mesmo que tempo. Lobo? Não é o mestre do Sekiro lá, que o cara que
coruja,
era.
Coruja,
é o lobo. É, coruja. Era um bicho lá, sei lá. Eu lembro.
É o pai dele, mas é como se fosse o padrasto.
Uma coruja pra um lobo é igualzinho.
É, eu acho que é. Voa, né? Lata, é tudo igual, pô. Aí eu sei que, macho, aí nesse outro chefe, a massa foi a primeira vez que eu cheguei. Você vê só o ninja parado e você, tá aqui. Tá esfudido na minha mão, manito. Quando você chega perto do outro, que fica atrás de um tapão, mistura o tapão, vem os 2, meu amigo. Pega um pelo seu pé, outro pela cabeça, enfrega no chão, chama de minha namorada, sabe? Dá tá chinelada nas costas. Bicho, foi uma miséria pra eu passar desses 2 cabos. Puta que. Agora também, quando eu. O que foi que eu fiz? eu consegui enfraquecer um na luta, aí dei aquele golpe que converte o caba, tá ligado? Que reverte ele pro seu lado, ele fica lhe ajudando. Começa bicho, mas também quando eu consegui fazer isso, eu fiz isso com um secundário, com um que não é boar mesmo, que era só, não sei se era boar mesmo, um dos dois. Mas a gente escorou o outro na parede. Ele esbagaçando os tapos com as costas de tanta tapa que levava. Ele caía no chão quando ia levantando, era. Cara, eu nunca vou esquecer dessa. Acho que eu tenho um vídeo salvo em algum lugar. Eu acho que tá salvo na nuvem, no Google Fotos. Eu vou procurar. Se eu achar, eu deixo na descrição, guys. Puta, foi muito satisfato. Cara, que satisfação destruir aquele desgraçado. É quando acabar, você vai lá finalizar a magia e o cara que tava ajudando, ele morre de uma vez, sabe? Mas demorou. Esse também tem outro boss, que são dois ao mesmo tempo. Aí você entra no meio, converte logo um. Se o cara fica convertido só por um tempo, aí ele tem uma batalha, né? Você tenta matar o outro enquanto a magia dura, pra aí ficar só um. Aí que ele já fica ralfado porque ele fica brigando com o outro. Essa magia de você converter o bicho pro seu lado ajudou demais depois que eu descobri ela, velho. Eu passei o resto do jogo usando. Só na covardia, tá? Vai, luta aí pra mim, trouxa.
Os jogos mais recentes que eu joguei, desses últimos, sei lá, 2 anos, os chefes, né, que mais me marcaram, assim, que deram certo trabalho, foi o Virgil do Devil May Cry 5. Ele é o último boss. Você não sabe disso até você chegar no fim mesmo do jogo, porque só pra dar um embasamento, né, na história do jogo, o Virgil aparece todo lascado, e você não sabe que é ele ainda, né. Ele corta o braço do filho dele a sangue frio mesmo, pra dar um embasamento, né. O Nero, que é o filho do Virgil, né, não era, não, que inclusive foi revelado no 5, os fãs já sabiam, assim, por deixas, né, que o jogo dava, mas foi confirmado no 5, ele tinha a Yamato, que era a espada do pai dele, né, do Virgil, no braço dele. Aí, na abertura do 5, chega um cara encapuzado, parece um leproso, todo quase em tempo de morrer, e corta o braço do Nero. E abre um portal com a... Assim que ele corta o braço, o pedaço do braço vira a Yamato, né? Que é tipo uma espada estilo samurai. Ele cria um portal e vai-se embora. Aí depois
aparece... Tá o velho lava.
Aí depois aparece um personagem chamado V, a letra V, né? Que quer derrotar um demônio aí que apareceu muito forte. E esse demônio tá criando tipo umas raízes, né? Na Terra, como se fosse uma árvore, sugando a energia da Terra, matando o povo e tal, criando novos demônios e tal. Aí pronto, a missão do jogo é essa aí, matar esse cara aí e tal. Inclusive...
Mas o perrengue, tu passou aonde?
Não, peraí, esse cara tá ligado com a árvore, como é o esquema?
Não, não, é um demônio que ele é tipo assim, ele cria uma... como se fosse uma... como é que eu poderia dizer? É, uma raiz, é como se fosse... qual é aquela árvore da mitologia nórdica?
Yggdrasil.
É com Yggdrasil e Ilo, né? Assim, é uma versão bizarra da Yggdrasil. Desse demônio que eu tô falando em questão, né? Esse personagem V aparece no começo do jogo pra você, sei lá, tenta ajudar você a derrotar, é o Urizen. Esse aqui é o demônio mestre, né? Tanto que no começo do jogo você pode até enfrentar o Urizen. Cabe até falar desse personagem também, que ele é um boss, assim, que você enfrenta de cara. E ele é aqueles chefes que é feito pra você morrer, assim como o Vile do Mega Man X1.
Uma safadeza mesmo.
É só pra você morrer, ele vai... Só que o pessoal descobriu que dá pra matar ele, o Urizen, logo na primeira fase do jogo, com o Nero. É muito difícil, você demora assim 20 a 30 minutos, é muito penoso, tem no YouTube e tal, você pode ver. E se você matar ele no Chapter 1, né, no primeiro capítulo do jogo, com todo o esforço do mundo, você zera. Aparece o final lá, é Dante, Nero, conseguiram salvar o mundo. Fim. O jogo acaba, tem esse final secreto, o jogo acaba ali mesmo. Parabéns.
Isso é uma beleza pros speedrunners,
viu? Mas deve ser um câncer, viu, meu amigo?
É um câncer, mas...
Pô, é mesmo, hein? Como é que faz esse final secreto?
Mata o chefe da primeira fase, que em tese não é pra ser... Não é pra você matar, é pra você perder a luta. Ele é muito difícil.
Eu sei que ele tem isso, só que você não... você pode matar aquele primeiro boss, né?
Isso, também... Pronto, é naquele esquema. Bem lembrado.
Mas ele não finaliza.
Não, no Sekiro, não importa se você mata ou não, o jogo continua. Esse não. Se você perdurar lá nesse boss aí e conseguir matar, o jogo sobe os créditos, aparece lá congratulations e tal, acaba o jogo. Tem que dar load de novo no arquivo. Mas depois, se você continuar no jogo normal, você descobre que o V e o Urizen são partes do Virgil que se separaram. O Virgil, pra não morrer, depois dos acontecimentos de Devil May Cry 1, né? Cronologicamente o 1 é antes do 5 e os outros são lá pelo meio.
Cronologicamente o 1 é antes do 5 mesmo.
Não, eu digo assim, aqui a ordem certa é 3... Não, então, assim, eu me enganei. A ordem é 3, o 3 é o primeiro, aí vem o 1, o 2, o 4 e o 5, entendeu?
É. Não, então o 5 aí... de fato é o último mesmo.
É, o 5 é o último. O ponto fora da curva é o 3, que é como é o Dante adolescente, né? E o Virgil adolescente também.
Que é o prequel.
É, o primeiro, é. E o 4 é mais... O Dante já tá mais velho também. Tem gente que diz que o 2 se passa depois do 4. Isso aí eu não lembro, não. Mas, assim, o 2, o 4 e o 5 são mais à frente. Assim, bem mais à frente. Mas, resumindo, lá pelas tantas, você vê que o V e o Urizen é um produto da divisão do Virgil. Ele, com a espada lá, ele separa o espírito dele. Separando a parte demônio da parte humana. Porque ele é filho de demônio com humano, né? Como o Dante. São irmãos gêmeos. E a parte humana virou V, e o Urizen é a parte demônio dele, aí virou um demôniozão mesmo, torado, né, pura maldade e tal. Você enfrenta o Urizen lá no final do jogo, massa a luta também, recomendo. Esse jogo é muito massa, quem não jogou, eu recomendo que jogue. E depois dessa luta, o V chega no Urizen, no cadáver do Urizen, e se funde a ele de novo. E aí forma o Virgil full power, né, sem tá morrendo nem nada, ele tá reestruturado. E esse é o personagem que a fanbase da franquia... adora, né? Um personagem assim que aparece em jogos de luta da Capcom. Ele é um favorito dos fãs, né? Aí o personagem tá muito bem colocado no jogo, com aquele jeito lá frio dele, os golpes rápidos e tal. Aí no final das contas ele é o último chefe. Ele convida o Dante a subir no topo da árvore lá e tal, e pra eles se enfrentarem. E é nessa hora que ele revela também, o Dante revela, na verdade, que o Nero é filho dele. Ele também não sabia que o Nero era filho dele. Aí começa a luta lá, você enfrenta, começa a luta com o Dante, a luta termina meio que empatada, aí depois o Nero chega pra decidir. E nessa hora aí o Virgil já tá meio assim, o Virgil não é do mal, sabe? Ele é aquele chaotic evil, né, que eles chamam, ele só quer mesmo encher o saco. Tanto é que ele decide lá pelas tantas cortar a raiz da árvore pra botar cabo nos demônios lá também. Mas mesmo assim ele quer lutar.
Ele é um anti-herói, né?
É, mesmo assim ele quer lutar. Ele não... Só pra medir a força lá do Dante e do filho dele. Cara, essa luta é difícil, bicho. Eu zerei na marra mesmo, porque eu tinha muitos itens de recuperação e tal, as orbes douradas lá, tudo. É difícil. Eu até hoje não entendo muito o moveset do Virgil, não, nessa luta final, porque ele é muito ligeiro.
Foi meio na cagada, foi...
Foi na cagada, foi apertando o botão igual um louco, porque o moveset dele é muito rápido, ele tem muitos movimentos, muito efeito de luz, assim, é foda. Assim, lógico que tem um jeito certo de matar ele, mas eu não consegui descobrir. Com certeza, se você vê os speedrunners, o pessoal mais avançado aí...
E tem um lance também que ele dá uns movimentos especiais lá, que aquele...
Como se fosse o super que ele tinha no Marvel 3, né? Que é a tela inteira. Ele corta a tela inteira.
Ele dá espadada em todo lugar, bicho.
Porque a espada dele é muito bom, mano. É, a Yamato, ela corta o tempo e o espaço, né? Onde ela corta, ela vai distorcendo o ambiente e você toma. Aí tem uma hora nessa luta, bicho, que ele farra um golpe que é a tela inteira. E aí?
Ele vai fazer o quê? Vai rezar, né?
Deve ter um jeito de escapar. Ou de evitar que ele faça isso. Mas eu tomava direto. É foda. Esse jogo é sensacional. Quem não jogou ainda Devil May Cry 5, recomendo, é um jogo de ação muito bom, tem uma duração boa, acho que são mais de 20 capítulos do jogo e tal. Você joga com três personagens, né, o Dante, o Nero e o V, cada um com seu estilo de gameplay. Eu gostei muito, até vou pensar eu joguei ele no PC, né, talvez eu pegue ele depois, sei lá, no PS4 depois, porque eu quero ter o jogo. Eu acho muito massa, e a história também é muito boa. E no final, eu falei do último boss, então vou falar aqui um pouco do final. No final, ele, o Dante, o Virgil
como
e o Dante...
Falou, véio? Como é que foi que chamou esse episódio? Spoiler o quê? Foi spoiler show.
No final, né, eles se unem ao Dante, eles decidem ir pro inferno, como se fosse pro inferno, porque parece que pra destruir essa árvore de vez, eles precisam quebrar a raiz que tá lá mesmo no mundo dos demônios, né, lá no inferno, e o portal se fecha. Então, ele e o Dante ficam lá, sobe os créditos, e durante os créditos você fica metendo apenas os demônios, sabe? É como se fosse aqueles encerramentos interativos, sobe os créditos, mas você ainda tá sob controle do jogo, você consegue controlar, e vai matando os demônios, tal, é massa. Aí fica, enquanto eles estão matando os demônios, eles ficam se enfrentando ao mesmo tempo. Eu achei isso massa também. Eles ficam trocando, sei lá, se xingando, se provocando, tal, pra ver quem é o melhor, tal, contando quem matou mais demônio, aquela coisa, né, herói fodão, né? Aí termina o jogo, eles presos no inferno, dando cabo dos demônios, o Nero na Terra, e não sei, aí se vai ter o 6, talvez conte a história de como eles vão sair do inferno, ou se realmente eles vão sair, ou se o 6 vai se passar todo no inferno lá, eles tentando procurar como voltar pra Terra. Eu achei massa esse jogo. O Itsuno, né, que é foi o diretor desse jogo, se garantiu, bicho. A engine é a mesma do Resident Evil 7, é aquele gráfico mais puxado pro realismo.
O jogo é belíssimo.
Roda 60 frames em qualquer plataforma, é de cair o queixo. É porque essa engine da Capcom, ela é impressionante graficamente e muito bem utilizada. Eu até hoje não vi um jogo da Unreal 3, ou Unreal 3, tô viajando, da Resident Evil
Engine. Da Resident Evil Engine.
Da Unreal 3 eu já vi, muito jogo rodando a 10 frames aí, viu? Eu nunca vi um jogo da Resident Evil Engine, assim, rodando mal, em nenhuma
passar
plataforma.
Passar mal, assim.
Nunca vi. E o modelo dos personagens é muito bom, cara.
A expressão facial também é boa.
Eu dei só assim, o destaque do chefe que mais me impressionou. Mas, assim, o jogo é repleto de chefes interessantes. É, tem uns demônios gigantes, tá, humanoides, os cavaleiros, assim, que você tem que usar bem os parries. Porque o Dante, ele tem várias habilidades, né? Ele é o personagem mais complexo do jogo. Você habilita ele mais pra metade do game, mas ele tem vários estilos de jogo, né? É, o Gunslinger, que é mais arma. É... O Royal, o Trickster, aliás, que você usa mais é esquiva e tal. Tem o gameplay de espada, que eu esqueci o nome, mas ele usa mais, são golpes baseados mais em melee. E tem um quarto estilo que eu não tô lembrado aqui. Enfim, mas ele é o mais complexo.
O de defesa.
É, o de defesa. Esquiva, né? É. Enfim, jogão, chefes interessantes, recomendo.
Mas pensando aqui agora, esse jogo, o que ele fez com a série, mano, é muito massa, porque deve estar ligado a série.
Vendeu, parece que foi o mais vendido, viu? 5, assim...
Mas achei muito bonito, mano, o estilo gráfico, o que eles fizeram com os personagens, mesmo assim, eles mudaram a cara dos personagens, mas você ainda vê o Dante direitinho. É. Saiu daquela aparência meio que anime, né? E virou uma coisa mais, sei lá, mais realista. É. Todos os personagens são carismáticos, todos são carismáticos. Aquela mocinha lá que ajuda.
É, a tatuada, né?
Isso, aqui te ajuda com os kits, as coisas,
faz os
né?
Braços, os braços, ela faz os monta os braços pro Nero. Tem até o braço do Mega Man, né, inclusive.
É um ótimo exemplo de como revitalizar a franquia, viu? Muito, muito bom. A modelagem
dos personagens. E eles nem mudaram muito não, assim, se você pegar o gameplay, ele ainda é aquele esquemão do 4, sabe? Não mudou muito não, o que mudou mesmo foi
a arte do jogo mudou muito, mano. É. Muito diferente a arte.
O 4, ele tinha muito backtracking, era a pior coisa do jogo. Você chegava lá, quando você habilitava o Dante, no 4, que era mais ou menos 60% do jogo completo, você era obrigado a voltar todas as fases de novo, obrigatoriamente. Era um saco, bicho, você até enfrentava os chefes muito iguais de novo, os mesmos chefes de novo, não, parece que acabou o dinheiro, assim, na metade da produção do 4, ele, rapaz, o que a gente faz aqui? Rapaz, bota o Dante pra andar o caminho inverso do Nero. O Nero andou até esse ponto aqui, aconteceu uma coisa com ele no jogo, ele ficou preso lá pra um demônio, aí você tem que jogar com o Dante, vamos, farra o caminho inverso. De onde você tá até o começo do jogo, enfrentando os mesmos chefes. Tu é doido, mano.
Só, a única coisa que eu tenho é ressalva aí, eu acho que eles deveriam ter... Gostei da mecânica que eles colocaram no jogo, né? Que você vai compartilhando trechos do jogo com cada personagem. Em alguns momentos você pode até escolher um ou outro pra essa fase toda. Eu acho que teria sido um pouco mais interessante se os caras tivessem colocado uma campanha pra cada personagem, entendeu?
Em qual jogo?
Devil May Cry, esse último que saiu.
Sim. O 5? Não, o 5 não tem nenhum DLC, não. O pessoal tava até especulando um DLC ou então uma expansão com o Virgil, né? Mas não teve. Mas aí ninguém sabe, né? Daqui a um ou dois anos a Capcom pode resolver lançar um Devil May Cry 5 especial, como eles fizeram com o Devil May Cry 4, lançou a versão especial, que dava pra jogar não só com o Virgil, como também dava pra jogar com a Trish e a outra meninazinha lá de cabelo preto da bazuca. Você podia jogar com...
Devil May Resident Evil.
Dava pra jogar com 5 ou 6 personagens nesse 4 especial aí. Não sei, vamos ver.
Eu acho que pra quem jogou a série Souls, apaixonado pela série Souls como eu sou, eu acho que é indiscutível o impacto que foi causado com o Smug e o Ornstein, não é? O nome daqueles dois personagens lá de
Chefs,
na verdade,
de
no Londo.
Gordo e Magro.
Gordo e Magro. Cara, bicho, eu lembro que, acho que você vai consegue, o Dark Souls em si tem uma certa dificuldade, os chefes são difíceis, mas não impossível. Mas eu confesso pra vocês que esse chefe de Anor Londo, além da A fase em si já é bem chatinha e bem complicada a primeira vez que você chega. Parece um labirinto. Na verdade, o começo dela é tipo, como se fosse tipo, um labirinto. É, só que aí tem aquela parte dos arqueiros, e tem, quando você consegue entrar no castelo, tem os cavaleiros lá, os Black Knights. Só que, cara, eu sem brincadeira nenhuma, eu me recordo de ter morrido pelo menos umas 50 vezes na primeira vez que eu cheguei em Anor Londo, pro boss. Cara, eu tentei de todas as formas tentar matar. Eu não conseguia passar. Eu tive que pedir, sem precisar nenhuma. Eu não desisti do jogo. Eu me rendi a um gameplay co-op pra conseguir passar. E me senti tão mal, velho. Tão mal que vocês não têm noção. É, tempos depois, explorando o jogo, eu acabei descobrindo uma forma muito boba que funciona em muitos chefes do Dark Souls. Que você... Eu não, particularmente, eu não gosto de jogar com personagens de magia ou Pyromancer, né? Eu gosto de jogar como guerreiro. Espada, escudo e vamos pra cima. Só que existe no Dark Souls, assim, por questão de programação, sempre tem um probleminha ou outro que você consegue explorar, principalmente chefes grandes, atacar eles com arco e flecha. Fica muito fácil, cara. E tempos depois, assim, jogando até platinar o jogo, Dark Souls 1, eu joguei, eu acho que eu finalizei o jogo, acho que umas 7, 8 vezes, até conseguir todos
os itens. É louco.
Platina. Cara, eu consegui a platina do Dark Souls 1. Eu jogo, iniciei o New Game Plus não visando pegar os outros itens que estava faltando pra platina. Assim, jogar por prazer e ver a dificuldade subir assustadoramente e continuar jogando. Então, eu acho que a platina do Dark Souls 1 eu levei 120 horas, cara. Superam 120 horas me divertindo, entendeu? Eu explorei muito, testei muito os chefes. E tem os bosses já no Londo, depois que você leva um arco e flecha com pelo menos alguns upgrades, fica extremamente fácil, cara. Alguém lembra da dificuldade do Dark Souls? Alguém tem alguma experiência também?
Tu se lembra do amigo nosso, Atila, o Rune, né?
Que é isso, amigo?
Que desistiu no Capra Demon. Não, ele é um sub-boss, acho que da primeira fase, e depois ele vira um inimigo comum. Ele desistiu nesse do jogo.
Caralho!
Mas eu me lembro que eu tive
dificuldade
no Capra Demon, mas...
Depois que você pega o set...
Macho, eu só me buffei.
O Capra Demon, o problema lá são aqueles cachorros filho da puta, macho. Mas só tu mata, dá uma porrada e esquiva.
Ele tá numa fase que é muito curta, assim, que tem uma escada e um corredor embaixo, e tem aqueles dois cachorros. Aí tem que se livrar dos cachorros antes de partir pra cima dele. Porque a variação de golpe deles, macho, dele é muito fácil. O problema é os cachorros, macho. Que quando tá se recuperando de escapar do Capra Demon, eles te atacam. E desce a barra de estamina.
Detalhe, o Capra Dreamon, mais pro fim do jogo, mais pro meio do jogo, vira inimigo comum.
Side of Causa, não? Que ele é inimigo comum?
É inimigo comumzinho da fase lá, ou seja, tipo, não é nada, é um sub-boss colocado lá pra lhe pentelhar e fazer você perder a paciência. Mas eu lembro, acho que o problema do Capra Dreamon é porque o local é muito estreito, os cachorros, cara, mas tipo, se você tiver um pouquinho de paciência, você consegue passar numa boa. Nada difícil, não. Eu acho que o caminho pra chegar nele é muito mais difícil do que a batalha com ele propriamente dita. Não acho nada de outro mundo, não. Eu lembro que esse nosso colega, ele acabou, desceu o sarrafo. Jogar um lixo é muito...
gameplay travado,
é uma bosta. A gente, tá, macho, mas tipo assim, tu jogou até que momento, assim, só pra gente avaliar até onde tava. Eu cheguei naquele chefe lá, mas que é estreito e ele tem uma espada grande e tem dois cachorros com ele. É o quê, macho? O Capra Demon? É isso aí mesmo.
Valeu, falou. A galera,
ele tava esculhamando o jogo, macho. Eu me lembro que eu vi isso antes de comprar o jogo, macho. Então eu olhei assim pro Atch, eu acho, não, macho, compra aí que é de boa o jogo, é muito irado, deu, beleza.
Você usa contra, assim, como... referencial inversa.
Atila, eu fiz o Dragon Slayer contigo, não foi, não? Acho que fiz.
Foi.
É muito macho.
A gente jogou co-op.
Aquele
jogão, cara.
Dragon Slayer, eu fiquei salt, mas quase que eu pipocava o controle no chão, viu?
macho, Dark Souls tem coisa emblemática.
O Dragon Slayer, você tem uma sequência pra você conseguir o set de armor dele, né? Aí você tem que matar primeiro o gordão pra depois pegar a armadura do... matar o maguinho por último e pegar a armadura dele. Só
set é muito... do Ornstein. É bonita pra caralho, mano. Cara, mas só que quem não sabe, são dois, quando você entra na sala, são dois chefes, certo? Só que o life deles no começo da batalha é muito curto. Você mata com facilidade um dos dois. Que quando um deles morre, ele suga a energia do outro e fica maior. E fica com os ataques overpower, ganha ataque extra. Sendo que o gordão, por ser lento, você consegue utilizar as colunas do cenário, as colunas aqui ele pode até destruir, mas sobra um pedaço da coluna que você consegue utilizar para desviar de alguns golpes dele. Só que quando você mata o magro, ele tem uma lança. Ele fica maior. E a lança, consequentemente, fica maior também. Ou seja, o ângulo de ataque da arma dele fica gigantesco, cara. Gigantesco. Pra
o você alcance, conseguir, né? O alcance, quer dizer, né?
O alcance dela. E, assim, você conseguir esse set do personagem mais magro, que é o set mais bonito dos dois, é muito difícil. A batalha fica muito, 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 muito cansativa.
Porque
bem,
você
bem complicado
mata, você
mesmo,
mata eles da forma contra-intuitiva, né? Seria mais ou menos isso.
Eu vou falar aqui um rapidinho, mas que é um sub-boss de Pillars of Eternity, que é o seguinte. Em Pillars tem uma quest que é você conseguir sua própria fortaleza, né?
Uhum.
Pra você conseguir, você tem que descer numa dungeon, e no primeiro andar dessa dungeon tem um buraco, que você pode ignorar ele ou você pode explorar. Aí tem duas maneiras, você joga uma corda e você pula. Se você pula, como foi que eu fiz, você cai no canto que é cheio de armadilha e só tem uma sala pra ir na frente, que tem um dragão. Meu amigo, eu pulei nessa sala, eu tava sem item de você tem que ter um item, que é a fogueira pra dormir, eu tava sem item de dormir, todos os meus bonecos estavam com metade do life e é tipo assim,
fudido,
macho, e tipo assim, o meu save era tipo umas 4 horas atrás, meu amigo, aí eu tive assim, é tipo assim, é um dragão, que é um bicho que no jogo ele dá muito ataque em área, e ele é cheio de uns Sauron, que é uns lagartinhos, um calanguinho, uhum, que dão ataque ranged, macho, foi, eu morri, tipo assim, várias vezes até que eu desisti, fiz outro save e comecei o jogo tudo de novo, de tanta raiva.
Sério, bicho?
Sério, macho. Mas é porque é o seguinte, o jogo ele dá sempre autosave, né? Aí como eu tinha passado por vários cantos, ele deu uns autosaves que tipo assim, ficava macho, não tinha pra onde eu correr. Eu tinha que ultrapassar esse dragão e eu não conseguia. Aí eu desisti do jogo, mas passei tipo assim, 6 meses sem jogar pra depois voltar pra ele.
Roneou o jogo, roneou.
Macho, eu acho que eu cheguei perto de platinar o Pillars. Mas essa parte aí, macho, é tipo assim, tu tá no primeiro andar, aí tu pula nesse buraco e vai pro quinto, liga?
Caralho.
Esse jogo é bem complexo, né? Ele é um RPG bem hardcore, né?
É, mas porque, tipo assim, eu, como eu tava acostumado com os outros tipos de RPG isométrico, eu botei a dificuldade dele lá em cima, né, macho? Eu botei no...
Foi na zoeira, já manjo tudo.
E ele, tipo assim, ele é parecido com o Baldur's Gate, o Icewind dele, só que a mecânica de jogo dele é muito diferente, sabe? Ele usa muita coisa de tempo de ataque, tempo de recarregar a arma, e não era um negócio que eu tava acostumado, macho. Aí eu me fudi bonito, viu, nesse jogo. Bonito, bonito, bonito.
A gente tá falando de RPG aqui, eu não sei se todo mundo jogou, mas mais vocês lembram do Omega Weapon no Final Fantasy VIII?
Eita.
Essa é a hora.
Todas as weapons são difíceis, na verdade, né?
Pois é. Não só o Omega Weapon, né, mas tem o Ultima Weapon também, que é antes, mas que ainda é mais fácil que o Omega. Macho, sem dúvida, acho que foi um dos bosses mais difíceis que eu joguei na vida e eu nunca venci. Eu posso dizer, batendo no peito, ó, e dizer, olha aí, otário, eu nunca venci
a Ultima. Eu nunca consegui, bicho.
Bato no peito todo orgulho de nunca matei esse chefe.
Nunca uma pele. Eu
falei, ó, nunca venci da Omega Weapon, seus otários. A última eu consegui vencer, o Diablos eu cheguei a jogar. Não é difícil o Diablos, né? Mas dependendo da hora do jogo que você enfrenta o Diablos, ele é complicadinho. Mas acho que o Omega Weapon não dá.
O Omega Barra Weapon,
muito, né? Eu lembro que deu trabalho da porra. Hã?
O Omega Weapon.
E o que é que tem difícil assim?
É, ele tira uma porrada de dano.
É muito life que ele tem, o boss. E ele
sempre
é
tem uma manha, né? O problema é que quando a gente jogava esses jogos, a gente não sabia as manhas direito, né? Também.
Pois é, eu já vi uns vídeos da galera tirando 9.999 com um golpe normal, entendeu? Contra as builds,
né, que o pessoal faz.
Mas você tem que fazer tanta coisa pra conseguir fazer isso, mas até pra você chegar e jogar bem contra um chefe desse, tem que batalhar, entendeu? Tem que farmar pra caralho. Mas, macho, eu lembro, assim, que eu falei, cara, eu não preciso disso. E eu era pivete, viu?
Eu sou melhor que essa porra, né?
Eu não preciso provar nada, tá tudo certo, eu não tenho nada pra provar nada pra ninguém. O mais difícil, assim, que eu acho que eu venci do Final Fantasy VIII foi o Bahamut mesmo, que é as weapon.
Já que tu falou em Bahamut aí, essas weapon aí, me lembrou o Final Fantasy VII Remake, que tem... Todos os chefes são excelentes nesse jogo. As trilhas sonoras também que acompanham as batalhas são primorosas, mas os chefes que me deram mais trabalho... Não foi nem o último boss, né? Spoiler, é o Sephiroth, né? Apesar de ser um remake apenas e a parte 1.
Quem não sabe, né?
É, mas na parte 1 você enfrenta ele e tal. Daqui a pouco o Soldado pode até comentar um pouco mais sobre o que é que ele achou dos chefes desse jogo. Mas pra mim, desse remake aí, as summons, né? A Shiva, Ifrit e todos os outros summons do jogo são chefes bem complicados. Porque é um esquema diferente. No original, você simplesmente acha a summon, né, em forma de matéria, no meio do cenário, pegou, é seu, né? Basta você achar. Nesse, não. Tem um meninozinho que aparece em quase todas as cidades, ele lhe oferece um óculos de realidade virtual, e quando você coloca esse óculos, é como se você estivesse entrando numa missão, como se você estivesse entrando numa batalha em realidade virtual, literalmente, né? Você...
Ah, Maria, os anos 90, são os anos 90 mesmo, né?
É, ele lhe coloca aquele óculos, e se você vencer a batalha, você é presenteado com a summon que você derrotou. É a forma que o jogo achou pra criar um desafio a mais e não ficar aquela mesmice, né, de só catar a summon no meio do mapa, que seria muito fácil, né? Apesar de que algumas você consegue ainda, tem umas lá que é do Chocobo Gordinho, aliás, não é nem do Gordinho, eu acho que é do... Enfim, tem um ou duas summons lá que você consegue achar pelo mapa, mas as principais não. E...
É meio que o esquema de pegar as summons do 8, então, do 8 original, que você tem que vencer, né, e tal, fazer umas coisas pra poder adquirir.
É, sendo que nesse você coloca esse óculos, né, que eu disse, aí você abre o menu no jogo, você enfrenta, tem umas como se fossem os achievements, né, e um desses achievements é vencer esses inimigos, que são as summons. A Shiva é muito difícil, se você não tiver a build correta, não tiver o time preparado, você não ganha, cara, porque ela, todos esses chefes, todos esses summons, ele tem um golpe, como se fosse o golpe mais forte deles, que, por exemplo, a Shiva é a Diamond Dust, né, que se você não interromper essa sequência dela, ela fica concentrando o golpe. Pronto. É o pó de diamante.
Ela dá só um hit kill,
Praticamente um hit kill. E ela fica... quando ele vai dar o golpe, Summons aparece o nome. É como todo inimigo no Final Fantasy, né? Aparece o nome do golpe que ele vai dar, né? Pra você saber o que é que vai, já vai estar por vir. Quando aparece Diamond Dust...
É uma luta de Cavaleiro do Zodíaco, mas eu vou dar o meu golpe mais forte agora.
É, aí ela fica concentrando, né? Você tem que chegar perto e bater, dar o máximo de dano que você puder, porque se deixar acontecer a animação, amigo, não tem nem como defender. Você toma um dano monstruoso. E, enfim, o Ifrit também e tal, o Leviathan é muito difícil, principalmente que o Leviathan é aquela cobra d'água, né? Um dragão aquático. Ele fica flutuando, ele voa, ele fica voando tal, e é muito ruim de você atingir ele com personagens de espada. Tem que ser mais com Barret, que é de tiro, e abusando de magias pra pegar nele. Muito complicado esse chefe também. Demorei pra porra pra matar. E um que eu tô penando, e até agora eu não consegui, é o Bahamut. O Bahamut, ele só aparece variar, se você... Né? Se você tem que zerar o jogo, ele não aparece, você tem que finalizar primeiro, começar de novo, começar assim, né, você pode dar load, o jogo salva quando você zera, né, então você meio que aparece um pouco antes do último boss, ou então você pode começar no hard mode, se quiser, tal.
Já direto?
E o Bahamut, ele vai estar disponível mais uma vez com esse meninozinho aí, que lhe oferece esses desafios da realidade virtual. Meu amigo, o Bahamut é difícil, ele é mais difícil que o Sephiroth. Ele é um chefe complicado. Agora sim, ele é meio que um summon inútil, porque você já zerou o jogo, né? Então ele só vai servir mesmo pra lhe dar aquele empurrão e pra lhe ajudar no hard mode, né? Porque... Como o hard mode realmente ele é bem difícil, ele realmente é desafiante nesse jogo.
Faz jus ao nome.
O Bahamut, ele dá uma ajudinha a mais, sabe? Porque ele é realmente muito forte. Mas pra matar ele, eu ainda não consegui. Eu sei da estratégia e tal, mas ainda não tive saco pra... Porque eu ainda tenho que melhorar meus personagens. Apesar de eu ter zerado, tem muita matéria ainda minha que não tá no topo, sabe? Por exemplo, o Ryu, as matérias de healar, né? Os personagens não estão todas upadas. Algumas sim, outras não. Os meus bonecos já estão... Meus personagens já estão no level cap, né? Que é 50. Chegou no level 50, ele para. Ele não sobe mais além disso. Mas é difícil, bicho. Esse chefe aí, eu ainda vou ter que terminar ele. Por mim, esses aí foram... um dos chefes, né, um dos desafios que mais me marcaram mesmo, desses últimos tempos aí, jogando console e tal. O Sephiroth também foi difícil, é um chefe bem, bem legal de se enfrentar e tal, tem muita cutscene, muita pompa e tal, mas nada se compara a essas Summons mesmo, porque não tem frescura, é o desafio puro, sem ceninha, sem cutscenezinha e tal, é aquilo ali e pronto. Realmente foi tenso.
Acho que eu já falei de o Arkham Origins outras vezes, da minha decepção com...
O Arkham Origins é o dizem, né, que é o mais...
Ele foi feito pelo time B, né? Porque, na verdade, o Arkham Origins, ele é o terceiro jogo da franquia, só que prequel, ele é, né, como se passasse antes, né? É prequel. Só que eu acho é muito ruim. É,
por que é que ele é ruim?
É mais do mesmo piorado. É porque é mais do mesmo piorado.
É mais do mesmo. E o jogo também, macho, ele foi mal finalizado, cara. Eu acho que ele foi o jogo da série Arkham com mais bug. Tipo assim, tinha muita gente...
Ele não tem o cuidado que os outros têm.
É muito mal refinado o jogo, cara. E ele tem um negócio assim. O chefão, a luta de chefe começa muito boa e só vai decaindo. Só vai decaindo. A série Arca nunca teve boss fights assim memoráveis. É tipo assim, pula, joga bumerangue e dá porrada no boneco. É basicamente isso que se resume as lutas. Mas a luta do Deathstroke, que é o Exterminador em português, né? Que é um vilão do Batman que usa uma máscara que só tem um olho, né? É muito boa, cara.
Metade laranja, metade preta.
Metade azul. Como é que era o esquema? Você brigava com ele normal na porrada, e você tinha que dar o tiro com o gancho, puxar ele, e aí ele ia ficar ali atacando com a espada. Aí eu tenho que ficar defendendo, cara. Então, assim, tecnicamente...
Acho que eu não lembro nada desse jogo, pra ser sincero. Ele é um jogo que é ignorado por todo mundo. Tanto quando falam da série Arkham, é sempre o Arkham Asylum, Arkham City, aí pula pro Arkham Knight, né? Porque o Arkham Origins é...
Ele é muito ruim, cara.
É realmente descartável.
Cara, tipo assim, se você for jogar, jogue só até essa boss fight e para, porque depois é só repetição.
Que é muito no começo, né?
Eu jogo caro, viu, mano? Eu jogo só o começo e jogo e quebro o disco com a tesoura.
Pronto, esmagaço o disco, fora.
Joga só o começo e volta a jogar o City de novo.
Eles botaram o patamar do jogo lá em cima, assim, porque essa boss fight é muito boa. E depois o jogo só escorrega de qualidade, cara. Aí eu não vou passar outro episódio inteiro reclamando desse jogo, não, mas... Essa é a luta do Deathstroke, macho. Eu acho que é a melhor boss fight toda da série Arca. Disparada. Porque os vilões da série Arca são repetitivos também. Não tem o que salvar muita coisa, não.
Você pelo menos mata ele nesse...
Não
é
nem o foco, não. Mas, pronto. Agora falando da série Arkham, puxando aqui um exemplo de parte difícil, não é nem necessariamente um boss especificamente, mas aquela parte do Arkham Knight que você tem que sair da delegacia de polícia, Big, tu lembra? Tu tá com um Batmóvel e fica vindo tanque pra caralho. Aquilo ali foi difícil, velho.
Tem que defender a delegacia, né?
É sofrível ali. Você tem que defender a delegacia e fica vindo tanque, drone, velho. Ali foi foda. Eu lembro que eu demorei algumas horas pra conseguir passar naquele negócio. Nossa, ali
eu demorei também.
Pronto, né? É o chefe, entre aspas, né? O chefe mais difícil da série Arkham, eu acho que é essa cena, sabia?
Do Arkham Knight. A mecânica do tanque é muito ruim, cara. Eu não gostei, não, naquela
mecânica. Muito ruim, não. O problema é que a cena é esticada mesmo, se você joga no hard, né? Porque, na verdade, esse jogo, se você não jogar no hard, nem vale a pena. Fica muito, muito infantilizado. Fica muito fácil, muito sem graça, né?
A série Arkham, assim, quando você pega a mecânica mesmo, né?
Quando você vai evoluindo o Batman também, vai ficando muito fácil. Quando você vai, tipo, começando a matar o inimigo com uma hit kill, né? Que você vai fazendo os combos, aí tem uma hora lá que o Batman começa a fazer os takedowns. Aí fica muito fácil, porque você começa a incorporar o esquema de jogo do Batman, né? Você passa a lutar como tem que ser, como o jogo quer que você lute, né? Que é o correto, entre aspas. Mas essa parte do tanque, macho, foi foda. Eu acho que
aquela última missão, cara, que tem as missões do carro, né? Tem uma que é tipo pra você explodir as minas, né? Tem uns sensores, assim, que você dá a carga elétrica, aí vem uma porrada de drone. A última missão dessa quest também é desse nível da delegacia, e é chata pra caralho. O Arkham Asylum envelheceu, assim, bem, mas é meio datado. O City e o Arkham Knight ainda dá pra jogar bem. Mas 12 horinhas tu zera, se quiser.
Rapidão. Dá pra botar... Não, mas é tranquilo. Esse boss aqui eu acho que eu já mencionei no podcast, que eu não mencionei nesse podcast ainda, eu falei toda a indústria dos jogos e todos os desenvolvedores e tudo, mas eu vou falar dele independente disso, que foi muito pela pegada do que o JP disse aí, pela inovação e pela surpresa talvez, de ver o que você estava vendo e da forma que estava acontecendo, que era o Dark Link. cara, do Zelda, do Ocarina of
Time.
Verdade,
pô. É verdade,
porque
é
você passa, né, numa sala espelhada, do chão, com teto, é só um... Aí você vai, quando volta, que vai chegando perto da de uma árvore morta, ele começa a aparecer a silhueta, e aí eu nunca mais esqueço. Eu digo, ah, pô, é só um boneco que me espelha, né? Ele já que ele espelha todos os golpes, esse golpe não tá entrando, que era o golpe, aquele golpe lateral padrão, eu vou dar a estocada, né? Quando você dá a estocada, ele, que é o golpe
sobe frontal,
a espada vai de frente, ele sobe na espada e tipo, dá uma risada, tira uma onda contigo, assim, tá ligado? Eu digo, caralho, bicho, que filho de uma puta! Aí você, depois de um tempo, você percebe que você batendo nele, ele vai espelhando os golpes, mas ele espelha, tipo, uma taxa de 90% dos golpes. Alguns entram. Alguns você tem que ficar insistindo. Aí, de vez em quando, entra um. Aí ele toma um golpe, some, não sei o quê. Ele não é tão difícil. Ele é mais, assim, o Dark Link é mais showman do que dificuldade, sabe? Ele é muito mais aquele choque da primeira vez que você vê. Mas ainda assim, não deixa de ser um boss ou mini boss memorável. Muito, muito massa, cara. Você, com 9 anos de idade, que no caso fui eu, jogando aquilo ali, ó, de boca aberta. Ai, caralho, bicho. Que negócio massa, doido. E é, foda. Eu queria ser menino de novo.
Antes do Dark Link, um chefezinho besta, mas legal também, era o Ganon saindo dos quadros. Caraca, eu ficava muito agoniado com aquilo ali, velho.
Uh-huh. Aquilo ali era pra ser a mecânica...
Tem altas teorias.
Aquilo ali era pra ser
a
mecânica
principal. Se não me engano.
Isso aí, no Templo da Floresta, isso aí. Essa era pra ser a mecânica principal do jogo. O jogo não ia ser muito aberto, ia ser... estilo Mario,
tipo
64.
Mario 64.
O Link ia entrar naqueles quadros e tal, quadro. Ia dar nos mundos, né? Só que Miyamoto mandou parar com a loucura.
Graças a Deus.
Você vê a época que estava. Miyamoto mandava parar com a loucura e hoje o doido é ele.
É. Para com a loucura e sigam a minha loucura aqui.
Hoje em dia, galera, farra o Zelda mais complexo dos tempos aí, Miyamoto, ali, como as mecânicas aí. Não, prédio, só subir aqui nessa árvore aqui, pegar essa massa.
E nessa outra agora? E agora nessa outra? É. E mais nessa.
Tá, tá certo, mano. O homem quer aproveitar os prazeres simples do...
do jogo.
Do jogo.
Ei, tá, bicho, mas Zelda é bom demais. Cara, puta, fala em Breath of the Wild, vou ficar jogando aqui, pai.
Tá aqui a gente falando de Zelda de novo. Aquele desafio. Né, bicho? Programa
não,
sem falar
não
de Zelda.
Não fui eu, não foi eu que toquei no assunto, né? Pode perceber. Ah,
foi sim. Foi
tudo. Aqui no Zelda, viu?
Não, quem puxou o Zelda fui eu. Aí tu saiu, falou do Miyamoto, que tá envolvido com o Zelda, subindo nas árvores. É impossível, cara. Você que é ouvinte aqui, você já tá conformado há muito tempo, que não tem jeito. A gente vai falar de Zelda, porque nós somos fags, bitches, sem vergonha de Zelda. A maioria, né?
Fale por você, querido.
Não, é a melhor imitação que eu vi na minha vida, bicho.
Quem disse que é imitação?
Ah!
O final boss que me marcou também, lembrei agora, foi o do Jedi Fallen Order, da Respawn, né? O Star Wars Jedi Fallen Order. Vulgo o melhor Star Wars dos últimos anos em games.
O atual agora, novo?
É, de ação, de estilo Dark Souls.
Marcou qual, mano? Pelo amor de Deus. Foi feito tão fácil, eu joguei no hard.
Não, eu também, mas não é questão do jogo, o chefe ser difícil. O game marcou, assim,
não,
eu achei massa.
Não, a luta contra a Second Sister.
Sim. Não, nela não. Mas tu também, a última chefe do jogo é ela, né? Esqueci o nome verdadeiro dela. Enfim, a Second Sister lá. A luta é massa e tal, ela sabre duplo pra lá e tal, a luta acaba, é uma luta massa, assim, é no lugar que o Império colocava as pessoas lá pra, sei lá, sofrer tortura, pra virar um inquisitor, e se você não virasse, ou então falhasse, você morria, né? A luta era nesse local e tal, aí você termina a luta, aparece o Vader, e a cena é massa, porque ele aparece lá... A música sobe e tal, um clima bem... Assim, muito massa. Um negócio assim que nesse filme, essa trilogia nova, conseguiu captar. Qualquer personagem. Ele chega lá, mata a Second Sister, que ela já tava se redimindo, né? Ela tava quase indo pro lado da luz. Você conseguiu convencer ela, mas o Vader chega lá, estrangula ela com a força e mata. A sangue frio mesmo. E começa a lhe perseguir. Essa parte é massa, porque me lembrou aqueles jogos de terror que o...
Se o Atta não zerou, fudeu, viu?
Ixi,
mano.
Essa parte me lembrou muito, sei lá, o Nemesis, assim, em menor escala, mas ainda assim deixou você nervoso? É, o Nemesis.
Bem menor escala,
o Menezes.
É, o Menezes e o Mr. X.
A cena dele te perseguindo dura 5 minutos só do Vader.
É,
assim,
mas né, foram bons 5 minutos, porque você cobra.
Bons 5 minutos,
não,
né, Tati?
Eu entendo o que o Bruno quer dizer, porque assim, você tem uma boss fight contra a Second Sister, que não é fácil, entre aspas, né? Eu joguei o jogo no hard. Não é fácil, muito por conta da mecânica de batalha do jogo, que eu acho muito quebrada, mas é muito injusta. Principalmente quando você tem que usar o heal no jogo, você tem que se curar. Macho, a animação da cura no jogo demora tanto que você leva 3 pancadas
de
a mais.
Proposta. É que nem o Ash
é melhor não se curar.
Tem coisas que são feitas pra lhe fuder. A câmera, por exemplo, na hora da batalha é péssimo. O sistema de lock da mira no jogo é muito ruim também na hora de uma batalha que fica num espaço até mais curtinho, que o dela é tipo uma plataformazinha mais curta, né? Mas beleza, você vence ela tranquilo, assim. Aí quando vem um Vader, ela não é fácil, ela é o último chefe, mas quando vem um Vader, você vê como ele é forte, fica aquele contraste, não, entendeu? Porque ela é um nada pra ele, né?
O jogo bota você no controle do personagem pra enfrentar o Vader, só que o Vader, ele humilha.
Pois
ele
é, não dá nada. Não
acontece,
tem que
você não consegue arranhar ele, entendeu?
Não, primeiro que ele chega, pega ela, assim, só sufoca, ela tá falando com você e ela do nada cala a boca, você não entende por quê. Aí você escuta só a respiração e ele vindo por trás, assim, né? Aí ele vai e ela fala assim, vamos, vingue a gente. Aí ele mata ela. Aí ele começa a te perseguir. Você tem uma pequena batalha com ele que não dá pra você vencer.
Adianta.
Não tem jeito. Você não consegue tocar ele, na verdade, né? Você não consegue nem chegar perto dele. Tipo assim, você não muito consegue tacar o sabre de luz nele. Aí ele te derrota e você sola. Tanto quando eu zerei o jogo, o Mario falou, ei, como é que foi o final do jogo? Não, termina você fugindo do Vader. É isso.
Pois é, mas a fuga é massa, fugindo. Porque ele
sai distorcendo, quebrando plataforma,
quebrando as pontes, canto, você foge no elevador, aí quando fecha o elevador, você vê só o sabre assim furando o elevador e raspando, tentando rachar pra tentar passar por dentro, aí o elevador desce, né? É muito massa, cara. Aí você passa por aquele corredor subaquático, né? Porque toda aquela base dos inquisitores é debaixo d'água, né? Aí eu sei que aparece a sua... você tá lá, né, correndo, e quando você entra na porta, o Vader tá na sua frente já. Ele é praticamente...
Não, mas não é porta, não. Você tá... Pega o elevador, ele tenta rasgar a porta do elevador, não consegue, você desce. Aí você dá uma... aquela respirada, pronto, me livrei. Na hora que abre a porta do elevador, o Vader tá lá, mas...
Pois é.
É literalmente quando eu abro a porta do elevador, o homem tá lá.
Eu não lembro, não, em que hora ele aparece. Eu sei que ele na parte do corredor submarino, debaixo d'água, né, a base lá, ele aparece. Aí você
chama,
tenta...
Não, tu seria um bom inquisitor, não sei o que, vem pro lado negro, vem
ele
vem
fica
comigo.
Tentando, né? Aí você tenta enfrentar ele mais uma vez, fala, não consegue.
Ele fala, o Cal, né, que é o principal, fala, não é pra mim. Aí tenta puxar o sabre de luz, o Vader para o sabre de luz, vai virando mini vagazinho assim, enfia no personagem, na barriga dele, só com a força, né? Nem tá nem tocando no sabre. Aí nessa hora vem a mulher e salva o Cal, e literalmente
mestre
termina
do Cal,
você
né?
sendo
como
salvo.
Mestre, né? Como se fosse uma ex...
É a mulher que leva ele pra...
Ex-Jedi, né?
Ela era uma mestre Jedi, que era a mestre da
Second
Sister,
né?
Que era a padawan dela.
Uhum.
E desistiu de ser por causa de... Que ela quase vai pro lado negro por causa da raiva, né? Do que tá acontecendo especificamente nesse planetão onde a galera é torturada. E ela vai salvar o Cal e termina você fugindo. O jogo é isso. Você termina fugindo do Vader.
Isso. Aí eu sei que lá pelas tantas... Como eu já tava dizendo, né? Antes de você se livrar do Vader, o jogo não dá a chance de enfrentar ele, né? Aí você, pra escapar, o Cal, né? Ele quebra o vidro desse corredor debaixo d'água, entra água no corredor, né? Água cobrindo tudo, você...
Inunda, né?
Você...
aqueles aquários embaixo d'água.
É, aí
mar.
O Vader
quebra o vidro,
não tem
outra
opção.
Vai inundar.
É, o Vader não tem outra opção a não ser tentar segurar a água por ele mesmo, né? Com a força pra ele também não morrer, né? Afogado e tal. Aí você aproveita esse momento que ele tá ocupado tentando barrar uma onda de água imensa, assim, e foge. E é massa, cara. Você vê que o bicho ali... veio pra lhe lascar mesmo, deu um toque legal no final, apareceu um fanservice, né, querendo ou não, mas pra mim, marcou, porque só ali foi melhor que essa trilogia, ver a merda aí todinha junta. Não tem nem comparação.
O jogo adiciona um personagem extra, né? Quando você vai pro replay do jogo. Qual é o personagem, tu sabe?
Quem que adiciona o quê, mano?
O jogo, ele diz que tem novos personagens que vão aparecer na história. Quando você vai jogar uma segunda vez, entendeu? Tipo,
eu não
destrava.
Vi isso, não. Eu zerei e fechei o jogo. Não vi isso.
Ei, Tá bom pra mim, né?
Aparece outros pesados. Não, tá bom, deixa pra próxima.
Mas você começa do zero. É como se você fosse começar do zero de novo, só que no meio da história vão aparecer novos personagens conhecidos. Eles botam assim.
E é? Eu acho que não tem nenhum personagem. Não sei se for dos filmes, eu acho que não é nenhum, não. Senão eu já teria lido ou visto. Deve ser enganação isso aí. Aparece o Vader com a roupa rosa. É a diferença. Não.
Espero que vocês tenham gostado do programa essa semana. Foi muito bom lembrar esses boss aqui do.
Tanto tempo que eu perdi na minha vida.
É, e eu nem lembrava.
Tentando vencer chefes que eu não venci.
Ah, você é o caso. Bicho, eu, aí uma coisa que não tem na, no meu currículo depois de uma certa idade, esses chefes que eu não venci. Acho que depois de Dark Souls 1 não tem mais nenhum chefe que eu. Ah, não, não vai dar, não vou conseguir. Aí, cara, nem que eu morra na vida real, eu vou matar esse chefe. Não importa. É assim.
Pois hoje minha lista só aumenta. Não tenho vaidade pra isso.
Não, tenho vaidade, não. Eu não tenho vaidade, não. É raiva mesmo.
Eu não tenho tempo pra perder.
Não, eu perco minha
auto. Boa noite.
Peraí, deixa eu encerrar mesmo. Link tá na descrição, guys. PicPay, Padrinho, deu suporte maroto pros dois programas semanais continuarem rodando. Então é isso aí. Valeu, até a próxima semana. E falou com o boi de corno. Bom, guys, tô voltando aqui só pra falar que esse episódio teve tanta coisa extra, tanto por fora, que a gente deixou um pedacinho no final com mais algumas coisas, tá? Então, aí vai uns pedaços aproveitáveis que sobraram. Beleza? Boa.
Só queria dizer que, é, que o Atila cantando já vai ser a abertura do episódio, viu? Essa bela canção.
Já vai isso, JP. Tu tá num canto e o microfone tá no outro, é, macho?
É. Eu tô no banheiro e o microfone tá no teu cu.
É por isso que parece, viu, macho? Porque. Seu microfone aí tá uma merda.
Eu não tenho microfone, não, mano. Eu uso o fone do. O microfone de um fone, uma paia.
Por isso que ele o quê, Bigo?
Por isso que o fone dele tá uma merda.
Porque tá saindo do cu, do Bigo.
É a bafa, né?
Comentários aleatórios. Acho que jogo bonito do caralho, velho. Tô tomando cu, viu? Caralho, que jogo bonito da porra, velho.
Qual?
The Last of Us 2.
É, mas impressionante esse jogo, viu? É impressionante. Eu tenho que admitir.
O jogo bonito da porra, mano.
Bonito é minha bomba, mano.
Mas, João Paulo, se tu não gostou de um, tu não vai gostar desse também, não, mano. Tu tem ojeriza?
Cala como é que
tu vai
gostar desse? Que eu tenho minha opinião. Eu faço o que eu quiser.
Sua opinião é uma bosta, porque se não gostou de um que é bom, eu vai gostar
aí.
Desse aí.
Tome. Não, mano, vai, não tu vai deixar, João Paulo. Tu vai deixar assim mesmo, mas tu faz crossfit, porra.
E nem vou jogar. Eu faço crossfit igual.
O episódio de hoje é só tretas, viu, macho?
Aí tu vai deixar mesmo assim. Falou aí e vai ficar por isso mesmo, né?
Tu faz crossfit, grande bosta. Ele joga o controle na barra.
Eu vou discutir quando eu tô errado. Eu não.
Eu vou discutir quando eu tô errado. É um novo conceito, tá ligado?
Eu sou nem otário.
Ó, tá.
Aí eu sou.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.